Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para os acontecimentos lá em Chicago. Uma semana bastante volátil, começo da semana tenso, quedas importantes sendo registradas. As duas últimas sessões, a recuperação desses preços. Hoje, por exemplo, o mercado voltando a subir em torno de 14, 15 pontos nos principais vencimentos lá em Chicago. Enfim, tudo girando em função das notícias que vêm do encontro do G20 no próximo final de semana entre Estados Unidos e China. A possibilidade de um acordo às vezes está no foco, de repente uma notícia pessimista e acaba tirando um pouquinho do fôlego no mercado, e assim o mercado tem vindo nos últimos dias. Mas o que esperar em termos de comportamento dos preços e qual seria a tendência aí para as cotações lá na Bolsa de Chicago? Perguntas para o Flávio França. Olha aqui o Flávio já com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos entender o mercado, Flávio. Esse vai e vem de sobe e desce aí nos preços. Está muito focado, obviamente, nessa questão aí da reunião do G20, de um acordo, né, da expectativa de um acordo entre Estados Unidos e China. Mas hoje, em função aí dessa alta ter sido até bastante importante, né, de dois dígitos aí, teve algum outro fundamento que justificasse?
Oi, boa tarde, Alexander. Sempre um grande prazer estar com vocês. Veja, meu caro, o mercado nesses últimos, nas últimas 2, 3 semanas, ele tem permanecido bastante volátil. Você citou aí, essencialmente por conta da questão aí da guerra ambiental, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E desse encontro, né, que vai haver os dois presidentes na reunião do G20 agora no final de semana, né, a partir do dia 30. Então, eu diria assim, até o mercado é bem chatinho, né, Alexandre, porque um dia é um comentário de um lado, outro dia é um comentário do outro. Aí na segunda nós tivemos uma queda bem forte, porque o ambiente tinha sido piorado entre os dois países. Aí ontem já algumas declarações melhores, hoje de novo, abrindo a possibilidade de alguma conversa. Então, muito disse, né? Muito vai e vem, e nada, Alexandre, nada efetivo, nada concreto, né? Inclusive, né, Alexandre, inclusive, dificilmente vai sair alguma coisa mais concreta nessa reunião dessa semana. Mas eu diria, talvez, que o resumo da ópera é que, se houver conversas, se as conversas continuarem, pelo menos, né, o mercado está trabalhando com essa percepção de que pelo menos não existam novas sanções, né? Quer dizer, não existam novas punições, novas tarifações. E aí, de repente, no decorrer dos próximos meses, que as conversas evoluem, possam eliminar as barreiras atuais, né? Então, veja, uma coisa é eliminar totalmente, isso é bem provável que aconteça agora, nesses próximos dias, mas pelo menos as conversas forem amenizadas e o ambiente for amenizado e as conversas retomadas, pelo menos se evita novas punições e se aí sim se trabalha um horizonte mais à frente para resolver essa questão. E hoje, especificamente no pregão de hoje também, deu uma impulsionada em movimento de alta, um anúncio de uma venda nova aí acima de 200 milhões, 200 mil toneladas de soja pelos Estados Unidos, e que o mercado deu uma especulada, deu uma agitada pensando que possa ser a China, né? Embora a gente não tenha nenhuma confirmação de que realmente foi a China que comprou, mas alguém soltou o balão e olha, talvez tenha sido a China que comprado. Então também aí um disse danado. Sem confirmação até agora que realmente a China tenha comprado soja dos Estados Unidos. Se a China realmente comprou, ela entrar comprando, aí o mercado dá uma puxada boa, né? Porque mostraria, Alexander, que eles estão realmente com a água no pescoço e precisariam comprar um voluminho aí, nem que seja razoável, mas algum voluminho de soja nas próximas semanas, né? Me parece, pelo tamanho da alta, e não foi a China, né? Se fosse a China, confirmado China, seria talvez aí um motivo maior.
Agora, você falou dessa possibilidade, mesmo que não haja um acordo fechado, mas pelo menos uma sinalização de que a discussão vai continuar. Isso seria alguma indicação aí, ou daria para a gente entender para onde que os preços vão, Flávio? Ou vai continuar nesse lenga-lenga, nesse sobe e desce, nesses boatos mexendo aí com o mercado, hein?
Boa pergunta, meu cara. Boa pergunta. Porque tudo que eu disser poderá e será usado contra mim nos tribunais. Nesse momento, porque uma coisa é você falar de safra, falar de demanda, falar de produção mundial, do mercado financeiro. Nesse caso, nós estamos falando especificamente de uma decisão política, né? Que ela não está relacionada com a economia dos dois países, efetivamente. É uma decisão política, não? É um conflito político, claro, que tem um pano de fundo econômico, mas é uma decisão política. Então, não dá para dizer, né? Não tem como dizer. E essa decisão de conversar, de resolver ou de romper totalmente e tarifar ainda mais, é uma decisão que está em aberto. Por isso que o mercado está chatinho, né? Eu comentei agora há pouco, porque ele tira a previsibilidade do mercado, né? O fato concreto é que não tem como a gente afirmar nada categórico. Tem que aguardar. Não, eu não tenho alternativa. Não vou me arriscar nesse momento a dizer, primeiro, vai haver um acordo, nem dizer que não vai haver um acordo. Assim, o bom senso, né, Alexandre, diz, olha, daqui a pouco eles vão brigar, e daqui a pouco eles vão se acertar. Isso, o bom senso diz isso, a gente imagina que isso vai acontecer. A grande questão é quando isso vai acontecer. Pode demorar, pode ser agora, nesse final de semana, seria uma surpresa muito boa, né? O preço subiria bem, seria bem interessante, mas acho pouco provável e pode levar mais alguns meses, quem sabe, né? Durante 2019 afora.
Ô,
E
Flávio.
essa, Alexandre, é uma variável central que tem para puxar o preço, né? Por quê? Porque tudo que a gente tem no mercado hoje é baixista, né? Você tem hoje uma demanda fraca por produto americano, né? Bom, tirando essa venda de hoje aí, venda nova americana hoje, mas a gente está com o volume de registros e o volume de embarques nos Estados Unidos muito abaixo do ano passado, muito abaixo do normal, quer dizer, muito lentas, e as vendas americanas estão muito ruins na soja, né? No milho não, no milho estão boas, mas na soja estão muito ruins. Então, se tem demanda americana ruim, sinalizando, e safra recorde sendo finalizada, né? A colheita sendo finalizada. Então, o ambiente no quadro americano é de sobreoferta. Nós estamos com sinalização do maior estoque americano da história e a maior relação estoque-consumo norte-americano da história. Juntamente, né? Vamos só fechar o raciocínio. E ainda assim, e ainda também um desenvolvimento inicial muito bom da safra brasileira, né? Na América do Sul, no geral, a Argentina tem um pouquinho de chuvas lá, mas no geral a safra também vai indo. E no Brasil, muito bom, antecipado, acelerado. A soja vai colher no final do ano, agora, no final de dezembro, tem soja aí entrando no, nos armazéns. Então, também no ambiente global é de sobreoferta, né? De excesso de estoques e em relação ao estoque final consumo total, recorde. Então não tem, o ambiente todo para soja ele é baixista,
Negativo para
não tem o que
preço.
tirar. Para salvar isso, para recuperar, tem que vir essa questão do acordo dos Estados Unidos-China ou a eventualidade de um problema de clima que possa vir na América do Sul agora no final do ano ou na safra norte-americana lá no ano que vem. Então, um cenário baixista, um cenário bem conservador de preço e no aguardo de uma decisão política que possa melhorar a demanda nos Estados Unidos e aí sim permitir que os preços se recuperem.
Mas no caso de uma decisão postergada aí, Flávio, adiada, isso poderia beneficiar o Brasil? Isso poderia dar o start de compras da nova safra, por parte da China?
Olha, pode sim, já tem um volume, ó, nós já temos algum volume razoável de vendas na safra nova, E pode, pode haver uma aceleração, uma vez que a decisão, um rompimento ou nenhum avanço das conversas entre os dois países poderia determinar um retorno da China para o mercado brasileiro. Neste momento, né, os nossos prêmios de exportação caíram bastante, né, nas últimas 2, 3 semanas, 3 semanas, hein, agora durante o mês de novembro, principalmente. Os prêmios caíram muito porque a demanda caiu fora, né? Na safra velha é compreensível porque a gente já não tem mais soja para vender. Mas na safra nova é a surpresa, né? Quer dizer, a demanda está bem fraquinha aí para a safra nova. Então pode ser que, não havendo acordo, os chineses voltem com mais sede ao pote para produto brasileiro e possa levar a retomar os nossos prêmios. Hoje, o Alexandre, os nossos prêmios de exportação da safra nova, eles são prêmios como se o mercado tivesse numa situação normal de um acordo entre Estados Unidos e China fechado, entendeu? Então os prêmios estão baixos, eles não são condizentes uma situação de estresse entre Estados Unidos e China e o Brasil bombando nas vendas. A gente não tem isso nesse momento. Então
É,
os prêmios estão baixos e desestimulando os negócios de safra nova.
e que reflete justamente essa expectativa que o chinês tem de um acordo, né, Flávio?
Me parece que sim, me parece que sim. É, me parece que tem alguma coisa a ver nesse sentido. É, os chineses compraram bastante, estão consumindo um pouco de estoques lá deles, estão arrumando alternativas de outros produtos, e mesmo de soja de outras origens. Então, há um trabalho bem árduo dos chineses para evitar entrar no mercado americano enquanto não haja uma negociação e haja uma definição de um acordo, né? Então, agora, muita interrogação ainda. Eu não conseguiria hoje afirmar nem sim, nem não, nessa questão agora da negociação desse G20, dessa reunião entre os dois presidentes. A minha percepção é que não tem acordo ainda, mas que pelo menos possa ser aberto, ser mantido um canal de negociação, né? Isso evitaria que os preços caíssem mais, né? Não seria suficiente para o preço subir, né? Os preços ao subirem, mas evitaria que eles caíssem mais.
Legal. Agora, o Flávio Brasil, hein, como é que a comercialização repercutiu essa alta em Chicago nas últimas 2 sessões?
Olha, é que eu vi alguns negócios saindo, Alexander, para a safra nova. E me parece que o pessoal meio que cansou de esperar, ou talvez um pessoal mais apertado, mais atrasado nas vendas. Eu vi alguns negócios pontuais aí acontecendo, meio espalhado pelo Brasil. E estava bem parado, né? Eu comentei agora há pouco que com a queda de Chicago e a queda dos prêmios, principalmente, né? O que caiu mesmo em novembro foram os prêmios, né? O mercado ficou bem ruim para negociar safra disponível, mas também, especialmente a safra nova. Então, hoje até foi uma certa surpresa, eu não vi nenhuma melhora dos prêmios, eu não vi nada de novo nos prêmios acontecendo hoje. Talvez eu vou checar, ver se surgiu alguma coisa que eu não tenha visto, mas houve sim um pouco de retomada de negócios, basicamente para a safra nova. Me parece aí o pessoal um pouquinho mais atrasado nas negociações, dando uma acelerada, né, Alexandre? Mas o momento não é legal, não, viu?
É, né?
O momento não é bacana, e a gente está com Chicago enfraquecido, só com essas duas altas, então hoje deu uma respiradinha, né? Anulou, com essa alta de ontem e de hoje, anulou a queda de sexta, né? Então isso é uma notícia perdão, da queda de segunda, então é uma notícia bacana. E isso, essa subidinha aí deu uma pequena agitada, né? Mas ainda está limitado. Eu acho que vamos lá, na hipótese de não acordo, os prêmios vão subir mais. Na hipótese de acordo, Chicago sobe mais. E não cairia muito os prêmios. Então, eu acho que precisaria esperar um pouquinho mais para entrar mais agressivo nas vendas aí.
E eu acho que até esse equilíbrio dos preços internos É porque apesar da alta em Chicago, o dólar também caiu, né, Flávio? Uma
Sim.
coisa tirou a outra aí, né?
Sim. É, a questão do dólar é outro ponto nevrálgico aí da nossa formação doméstica do preço, porque a gente está sofrendo o dólar logo após a eleição, então ele houve uma queda, veio para casa dos 3,70, e agora, nos últimos dias, ele voltou ao patamar de 3,90, né? Quer dizer, uma alta um pouquinho, me parece, um pouquinho exagerada. E muito relacionada com uma alta do dólar lá fora e um movimento que a gente pode chamar até de natural, doméstico, que é o movimento de saídas de dólares, né? É muito comum nos meses de novembro e dezembro as empresas multinacionais fazerem remessas maiores aí de divisas para suas matrizes, né? Então, isso a gente está observando nesses últimos dias, um ritmo maior de saídas de dólar, e aí elevando a nossa taxa, inclusive obrigando o Banco Central a intervir, né? A intervir no mercado ontem, hoje, vendendo divisas. O viés, não, essa alta do dólar também é uma alta extemporânea, né? Então, se é para o produtor. Se o produtor está muito apertado, para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, o produtor está muito apertado, esse pode ser um bom momento de venda, não por Chicago, não por prêmio, mas pelo câmbio, né? Esse câmbio 13,90, ele está meio fora da casinha, né? Ele está meio fora do perfil do que deve ser os próximos meses, né? Com todo o ambiente financeiro, Alexandre, ele está bem favorável ao novo governo, né? A montagem da equipe econômica está sendo muito bem vista pelo mercado financeiro e só está aguardando as primeiras medidas. Então, tomar posse em janeiro e começar a trabalhar. Medidas novas, reformas que precisamos trabalhar. Então, o mercado está, no geral, está bem otimista, o mercado financeiro vai precificar isso. Ou começou a precificar isso esses dias e vai voltar a precificar. Então, se existe agora uma bolhazinha de preço doméstico, é por conta do câmbio, e aí sim, né? Quer dizer, vamos separar as coisas. Por Chicago e prêmio não é uma hora legal. Mas por câmbio, né? Como você observou aí, inclusive, com o movimento do início da semana, pode ser que a gente, nessa combinação, seja um último suspiro aí. O preço da soja nesse final de ano.
Mas daí eu faço um hedge de câmbio só, Flávio, ou eu posso vender e me proteger vendendo a minha safra futura?
Não, a safra velha, né? Nós temos uns preços bem mais deprimidos aí e nos picos, né? Então, o preço já caiu bastante da safra velha. E fechando aí amarrando o raciocínio que nós comentamos aí agora, você tem Chicago hoje, ontem e hoje um pouquinho melhor, você tem os prêmios fracos, né? E o prêmio e o câmbio que estava em 3,70 voltou 3,90, né? Então, só dos três, quer dizer, seria o suspiro que a gente está tendo do câmbio. Então, e não tem mais nada, não tem mais nada para amarrar o preço, né? Para dizer, olha, o preço em dezembro vai ser melhor o preço de novembro. A gente não tem. O câmbio não deve estar mais alto, deve estar mais baixo, né? Chicago vai depender do acordo americano e os prêmios estão baixos. Então, sim, mas vamos lá. Se alguém tem soja ainda na safra velha, de repente, aproveitar essa bolhazinha de câmbio, vale a pena. De safra 2019, aí a gente tem prêmios fracos e Chicago fraco. Não é um bom momento, né? A menos que você consiga vender em reais, também travar em reais, aproveitando uma melhoradinha do padrão de câmbio. Tá isso, tudo bem, né? Aí eu acho que vale a pena, pensando no câmbio, fazer uma continha para que ele está mais atrasado na venda. Eu acho que é mais ou menos esse o resumo da história.
Legal. Ô Flávio, você semana que vem está lá em Cuiabá, né? Trazendo mais informações, adicionando aí mais conhecimento para quem quer fazer a comercialização. Aonde que vai ser? Quais as datas, Flávio? Conta um pouquinho
Bom,
para a gente.
assim, ó, esse vai ser nosso último treinamento do ano aí para gestão de riscos, de mercado, comercialização, cenário de preços, produção, consumo, tudo isso a gente conversa. E mercado físico, mercado a termo, mercado futuro, opções, a gente faz um apanhado geral. E essa é a nossa última turma do ano, agora semana que vem, dia 6 e 7 em Cuiabá. E aí nos próximos dias a gente vai estar lançando a grade para 2019, né? Então, para quem tiver algum interesse ainda, ou para esse final de ano, é só entrar lá na nossa página Datagro, né? portal.datagro.com.br. Vai ter já como fazer a inscrição e também acompanhar aí no nosso site ou nas nossas redes sociais aí a grade que vai ser lançada já para o próximo ano.
Legal. Meu caro Flávio França, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes e ajudando o produtor a se programar. Volte sempre, Flávio.
Um abraço.
Um abraço para você, meu caro. Flávio França é chefe de setor de grãos lá da Tagro Consultoria. Então, ele está dizendo o seguinte: o mercado aí especulou em relação a essas mais de 200 mil toneladas relatadas hoje pelo uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, dizendo que talvez pudesse ser a China comprando aí dos Estados Unidos, mas isso ficou na casa das especulações. Se isso vier a se confirmar, aí sim a gente pode ver uma evolução dos preços, porque mostraria que a China ela vai ter que abrir mão dessa política de restrição de compra dos Estados Unidos em função de uma necessidade interna de comprar soja. Se se confirmar, daí a gente pode ver os preços continuar subindo. Se não se confirmar essa história, daí a gente tem todo o foco voltado ainda para o G20, o encontro do presidente americano com o presidente chinês no próximo final de semana, podendo trazer aí novos patamares aí de discussão para um possível acordo comercial. No entanto, o Flávio não acredita num acordo divulgado já nesse final de semana, não, mas pelo menos uma paralisação das ameaças. Ou seja, as discussões podem até seguir e isso evitaria que a soja caísse mais, mas também não daria muito impulso aí para a soja voltar a subir, não. Talvez mantivesse, portanto, esse patamar que a gente está vendo lá na Bolsa de Chicago. O Flávio lembrou também que para quem tem soja disponível, o momento é interessante. No curto prazo, poucas mudanças de cenários podem acontecer, então não tem muito nem para ganhar nem para perder. Então, já coloca essa soja à venda, pode ser uma boa estratégia, mas para a safra nova, vale a pena esperar mais um pouquinho antes de encerrar aí ou de finalizar uma compra. Então, são dicas do Flávio França para você. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, janeiro fechando a 8 dólares e 90 centes. Olha aí, buscando os 9 dólares, portanto, 15 de alta, 15 pontos mais 25. Março já acima dos 9 dólares, 9 dólares e 4 centes por bushel, 15,5 de alta. O maio, 9 dólares e 17 centes por bushel, 14,75 de alta. E o julho, 9,29, 14 pontos de alta. Vamos aos números do milho, que também fechou positivo. Dezembro, 3,61, alta de 4,5. Março, 3,73, subindo 5 pontos mais 25. O maio, 3,80, uma alta de 5 pontos. E o julho, 3,87, subindo aí 5 pontos mais 25. A gente tem também o trigo, que encerrou para dezembro a 4,97, meio pontinho de baixa, mas os demais vencimentos encerrando positivo aí, com altas para março de 4 pontos mais 75, 5 dólares e 11, maio 5 dólares e 17, 5 pontos mais 25, e o julho 5 dólares e 26 centes por bushel, uma alta de 6,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, mais destaques e cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas.